E aí, quem ouve meu podcast? Estou um pouco melhor da gripe, uhul, graças a Deus. E graças a Coristina D, vale por 3. Acho que não é Coristina, né? Não sei o nome do remédio que eu comprei. Enfim, espero que vocês estejam bem. Eu estou. Tô bem. É isso aí, meu. Esse é o podcast número 7. Cara, aí é difícil. O pessoal fica, é fácil fazer essas coisas, escrever piada, fazer stand-up, escrever podcast. Mano, não é fácil. Primeiro porque eu sou um preguiçoso. Eu não sei se posso considerar preguiçoso. Porque além da minha vida de fazer o podcast e escrever piadas e outras coisas mais, eu moro sozinho. Então, eu tenho que fazer todas as minhas coisas, desde alimentação e lavar o meu pinto. Quando eu tomo banho. Enfim, faço tudo que você pode imaginar. Eu lavo, passo, cozinho. É isso aí. Contrate-me. Enfim. Mas eu queria me dedicar mais. Apesar de eu me dedicar e tentar o máximo que eu posso, eu ainda acho que eu tenho muita. Eu procrastino muito. Tanto em escrever piadas novas, tanto em procurar novos temas, tanto em me aperfeiçoar mais no stand-up, apesar de eu sempre procurar, mas enfim. E no podcast também, porque eu gravo uma vez por semana, mas fazer o roteiro às vezes é embaçado. Tanto porque eu não quero falar coisa que várias pessoas ficam falando, ou tanto porque eu também não quero que seja algo feito por fazer e tal. Enfim. E tanto eu tento fazer isso que acaba sendo uma bosta. Então é isso. Enfim, esse é o podcast de número 7. Melhorei de uma começo de gripe. Essa semana também tomei vacina contra sarampo. Sarampo eu nem sei o que é, mano. É um bagulho que você fica com dor de cabeça, febre. Ah, não sei. Mas eu tomei essa vacina aí. Daqui 30 dias eu tenho que voltar de novo pra tomar. Eu não tenho problema com agulhas. Mas, na verdade, não tenho problema. Eu tenho problema de falar a palavra problema. Esse é meu problema. Mas eu não gosto de ver agulha, não. Mesmo quando eu vou fazer tatuagem. Porra, na verdade as agulhas tatuais são mais tranquilas, eu acho. Acho que tipo ver 7 agulhas picando seu corpo é mais tranquilo do que ver uma inteira entrando. Porque uma agulha, ela entra inteira toda no seu braço. Então é, sei lá, uns 7 centímetros de agulha. 7 centímetros, 5 centímetros, sei lá, entrando inteira no seu braço ou em alguma parte do seu corpo. Agora a agulha não, ela só tá entrando ali as pontas, só até a derme, né? Derme que vai, sei lá. E de injeção, vacina não, cara. O cara quase coloca a mão dentro do seu corpo. Enfim. Esse podcast número 7, eu vou tentar falar um pouco. Eu assisti um documentário semana passada. Eu vou falar sobre ele, sobre algumas coisas que aconteceu essa semana. Sobre um livro que eu tô lendo, já tô quase terminando, da Amy Winehouse. Sobre a trajetória dela, algumas coisas que aconteceu essa semana. Alguns shows que eu vou fazer, apresentação de stand-up. E é isso. Vamos nos próximos minutos. Será eu e você. Espero que você esteja ouvindo esse podcast bem tranquilinho, com fone de ouvido. Talvez você esteja deitado agora, ou no vagão do metrô, ou no ônibus, ou simplesmente fazendo alguma coisa aleatória. Espero que esses próximos minutos sejam satisfatórios tanto para você quanto para mim. É isso. Um beijo e vamos lá. Ah, porra. O nome desse documentário que eu assisti tá na Netflix, o nome é Liberdade Hackeada. Pô, aí fala sobre. Porra, eu não sou muito bom em explicar as coisas, cara. Então vou explicar tentando da minha forma, porque eu sou muito complexo em explicar o que minha mente entendeu. Como já faz uma semana, eu falo que eu tenho memória fotográfica, mas meu pensamento de lembrança é, sei lá. Enfim. Liberdade hackeada, porra, tá falando sobre a gente ficar muito conectado na internet. Falando sobre o Facebook, que ele vendeu os dados de não sei quantas milhões de pessoas, eu acho que 80 milhões de pessoas ou mais, para uma empresa que fazia análise de dados e ela vende seus dados, para outras coisas. Então, o que aconteceu? O que o documentário fala? Que essa empresa, ela tinha os dados do Facebook porque tinha comprado. fez uma pesquisa lá e. Ah, ele levanta vários dados seus. Eu não me recordo, mas foi mais para a campanha do Trump. Donald Trump. E eles venderam, o que que eles fizeram? Eles mapearam todos os candidatos e possíveis candidatos, então pessoas que têm. Iam lá na internet e via seus dados, por exemplo, uma pessoa. Talvez pessoas que já têm o intuito de votar em tal pessoa, tipo, por exemplo, um candidato do Lula ou do Bolsonaro que tá, nitidamente vai votar neles, para essa pessoa não vai fazer diferença, porque elas já estão decididas, ela já tem uma opinião formada. Mas de cada 10 pessoas, pelo duas não tem uma opinião formada. E o que eles faziam? Eles pegavam esses dados, entravam no, nas páginas, nas redes sociais e ficavam metralhando essas pessoas que não tinham essa convicção de voto, ou não sabe, tão menos a par da política, que não sabiam quem votar, e faziam postagem. Então essas postagens que chega na sua rede social, porra, às vezes está sendo paga por uma empresa, talvez por um candidato, alguma outra coisa. Sabe quando você tá lá deslizando a página do seu Facebook, vem uma imagem de uma coisa para você comprar? Então, tem pessoas que estão sendo pagas, mas isso daí é um bagulho do Facebook, beleza. Mas enfim, é isso. E essa empresa comprou dados do Facebook. E isso que ela fez. Daí, pegando todos os seus dados, ela fazia mais ou menos que um mapa sobre você e foi comprado esses dados pelos candidatos. E eles eram pró-Trump. E foi isso que aconteceu. O Mark Zuckerman, lá, o dono do Facebook, teve que prestar depoimentos. Eu não sei quantos ele teve que pagar de multa, porque ele não poderia ter vendido os dados, né, pessoal, da gente que usa a internet, para esse tipo de pessoa. Então, os nossos dados, quando a gente vai entrar no aplicativo, tá lá, você aceita isso. Então, eu também não leio. E dificilmente alguém lê, mas deve ter pessoas que leem. É isso. Então, você está se sujeitando a tudo que está descrito ali, você não tá e você não leu. Então, às vezes fala, ah, tenho acesso às imagens, às fotos, blá, 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 e posso fazer isso. E foi isso que aconteceu. Eles compraram os dados e foi usado para a candidatura do Donald Trump. E lá nos Estados Unidos o Facebook é muito forte. Aqui o WhatsApp no Brasil é bem forte, tanto é que no documentário eles falam da candidatura do Bolsonaro, que fala, né, que foi conhecida por fake news, espalhar fake news. Enfim, o documentário é bem legal e fala não só sobre isso, mas também sobre a nossa liberdade na internet, sobre as nossas postagens, sobre o que a gente faz na internet, sobre o tempo que a gente gasta. Tudo que a gente usa hoje em dia, praticamente a gente acorda e vai dormir. O único momento que a gente talvez não esteja sendo vigiado é quando a gente está dormindo, que a gente não está em contato com nada na internet, não está conectado a nada. Mas a partir do momento que a gente acorda, a maioria, porra, quase sempre eu acordo, vou escovar meu dente, lavo o rosto, eu já ligo o celular, vou ver o Twitter ou ver alguma coisa. Então, praticamente o dia é isso. Ou você está fazendo check-in em alguma coisa, ou você está usando seu cartão para comprar outra coisa. Então, isso daí, tudo está sendo usado, um banco de dados, para pessoas serem beneficiadas. Eu não sei como é hoje em dia, mas sempre quando aparece alguma merda disso, desse tipo de crime virtual, outras pessoas, né? Graças a Deus ainda que tem pessoas que vão na frente, para que as nossas o nosso dia a dia, para que nossas como eu posso dizer, para que a gente não fique numa terra de ninguém, que a gente coloca nossos dados na internet e simplesmente alguém pega. E ainda bem que tem pessoas que são engajadas em lutar pelos nossos direitos, porque eu provavelmente não consigo ficar, né? A gente não consegue, mas é errado isso, porque a gente está na internet para consumir conteúdo, e querendo ou não, a gente dá um retorno para essas pessoas, então nossos dados não precisariam ser vendidos. E não devem, porra, é crime essa porra. Imagina, você pega seus dados e toda sua documentação e passa para outra pessoa e ela tem um histórico seu. Enfim. Temos que ter mais cuidado não só com o que a gente faz na internet, mas enfim, com tudo. E puxando esse gancho sobre esse documentário falando sobre liberdade hackeada e trazendo para agora o que acontece, né? Na política, querendo ou não, lá caiu isso do Donald Trump de ter uma parte da documentário que fala que a Hillary Clinton teve tipo 55 mil postagens, eu acho, vinculada na internet. Eu não sei se era na internet no todo, eu acho que não. Mas no Facebook, tipo, 55 mil postagens relacionadas a elas, sobre a candidatura dela, e o Donald Trump tinha 5 milhões e 600 mil. Então é uma coisa absurda, se você for olhar. E pode se influenciar, cara, porque você sabe, você conhece seus parentes, as pessoas que você troca ideia no dia a dia, você sabe que tal pessoa pode ser influenciada por postagens na internet. Você sempre vai ter aquela tia que te manda corrente ou te manda bom dia com gatinho. Com certeza esse parente ele pode ser influenciado por um lado ou por outro, se ele for tipo diariamente bombardeado com notícias possivelmente falsas. Nossa, possivelmente falsa. Então é isso, mano. Eu, tipo, sempre quando vejo alguma informação, se me manda uma informação, seja de política ou de qualquer outra coisa, eu leio essa informação e depois vou procurar em uma ou uma terceira informação sobre o mesmo assunto. Eu nunca fico só em um tipo de notícia. Porque hoje em dia é uma merda, cara. Tanto pra. E é muito merda isso você ficar. Então você tem que procurar sites que sejam meio que confiável ao que você já busca. E mesmo assim, você tem que acabar vendo outros lados. Porque as notícias às vezes têm um lado e não é legal isso. Então, eu acabo vendo vários lados. E é uma merda isso porque você não pode ficar meio que perdendo seu tempo e a notícia, o jornalismo deveria ser ímpar, não deveria ser um jornalismo a favor de uma militância e tal. Enfim, vocês entenderam o que eu quis falar. E a partir desse gancho que eu quero falar sobre a parte de nós comediantes, velho. Eu sigo algum pessoal nas redes sociais, cara, e o pessoal fica militando, mano. Militando, nossa, militando, militando. Pra um governo ou contra outro. E é muito foda isso. As pessoas ficam falando, né, que tem que polarizar, tem que saber quem é quem. Eu não sei, eu não. Mano, eu sinceramente não sei qual lado é certo e qual é errado. Porque se me pergunta se eu sou de direita ou de esquerda, eu não quero que me perguntem isso. Eu quero que me fale posicionamentos. Tipo, se você é a favor do aborto, se você é a favor das drogas, eu vou ter pensamentos sobre tal assunto que a direita é a favor e que a esquerda é a favor. E as pessoas querem, tipo, polarizar, tem que saber quem é quem. Eu não sei se isso é o certo. Viu? Tem os dois lados. É bom saber quem é quem, né? Porque você vai saber o posicionamento dessas pessoas. Mas também é ruim porque acaba dividindo todo mundo. E é isso, eu não tenho o certo, o que eu acho, faça o bem a todo mundo, cara. É isso que importa. Tente fazer o bem desde que você acorda, a primeira pessoa que você vê, no metrô, no ônibus, no seu trabalho. É isso que eu acredito. Não tente ficar baseando em política, porque o cara que tá em política, na internet, ele tá militando e, tipo, ele tá fazendo uma mensagem, não de ódio, mas talvez na militância dele pode ser uma mensagem boa ou ruim. Mas enfim, e do lado dele tá o filho dele ali que tá, tipo, sei lá, falando, pai, vamos, dar uma volta. Não isso, mas você entendeu? Às vezes a gente acaba, entrando numa coisa, eu não falo só sobre política, mas eu falo em tudo que você fica bitolado. Sai das redes sociais. Se um político é corrupto ou se o mundo está em decadência, não entre nessa, não seja você. Tenta fazer. Tente, mano, se cada um, se todo mundo fizesse, o seu. A sua boa conduta, entendeu? Desde você acordar, você jogar seu lixo no lixo, você dar bom dia, você sabe, mano? Porque tudo isso interfere pra uma pessoa lá na frente. Se você tá tomando banho e gasta muita água, isso tá interferindo em alguma coisa. Se você joga seu papel de bala no chão, tá interferindo pra alguém. Então é essas pequenas coisas, e eu acredito, se você faz essas pequenas coisas, grandes coisas lá no futuro poderão ser mudadas. Então não adianta a gente ficar falando de política e falando que tal coisa é errada e, entendeu? Tenta ser simples, comece pelo básico. É isso que eu acredito, é isso que eu tento fazer. E eu acho que é isso. Tenha um coração bom, seja uma pessoa boa. Próximo assunto. Pô, tô terminando de ler o livro da Amy Winehouse. Na verdade, é uma. Ai, sei lá. É Minha Filha Whitney House. É do pai dela que ele escreveu depois do falecimento dela. Eu acho que faltam umas 50 páginas para terminar. Mais ou menos. Pô, já tá nas últimas partes, cara. Eu não conhecia muito bem. O livro só fala mais a trajetória. Fala bastante coisa dela, da infância e tal, mas, cara, as drogas são foda. Eu não gosto de falar eu fumo maconha, mas também não acho errado falar. É que, cara, eu fumo tão pouco que não sei. É bem recreativo mesmo e bem. Eu só uso final de semana, é verdade. Pode parecer que é mentira, porque as pessoas, quando eu falo que eu fumo maconha, eu uso maconha. Eu já falei e tal, as pessoas falam, mas você fuma todo dia, você é um viciado, não sei o quê. Mano, as pessoas têm um discurso feito sobre as drogas que não é legal. Igual eu acabei de falar sobre política, não tem um discurso feito, cara. Tipo, mano, eu fumo só final de semana mesmo, só final de semana, cara. E não fumo outros dias, tanto é por causa de trabalho. Eu acho que eu poderia fumar todo dia, mas não preciso. Enfim. Sobre o livro da OM, da Amy Winehouse. Cara, então ela começou na maconha, mas, mano, ela depois foi para drogas pesadas pra caralho. E é bem triste você ver uma pessoa, né? Não, tem aquele, aquele clichê, uma pessoa talentosa e tal, acabar nisso daí. Não só por você estar talentosa, mas qualquer pessoa que entra nesse, e você vê como a droga pode em pouco tempo acabar com a vida de uma pessoa. Isso, eu acho que uns 5, 6 anos, eu acho, e devastou a vida dela, não só dela, mas das pessoas que estavam em volta dela. E ela foi influenciada pelo namorado dela que usava drogas. Porra, então é isso. Se você, mano, se você tá influenciado, mano, tenta sair. Eu falo desse tipo de drogas, drogas sintéticas, drogas pesadas. Eu não vejo, apesar de ser usado o termo droga para maconha, eu não vejo que é isso. Você sabe usar e, entendeu? Não, eu não vejo por que ser chamado de droga. É isso. Diga não às drogas. É isso. Próximo assunto. Pô, o Bolsonaro nessa semana falou sobre. Pô, o Bolsonaro é foda, cara. Mano. Ele solta umas que é foda, hein? Falou de cagar uma vez por dia, um dia sim, um dia não, cara. Mano, que merda, cara. Ele só fala, mano, eu vi uns outros vídeos dele fazendo piada com o Moro também. Ah, mano, parece quinta série, cara. E eu não sei, isso tem quanto tempo de governo? 8 meses? Eu sinceramente espero que nos próximos, sei lá, daqui um ano, próximo ano. Cara, parece que é um governo, sabe, mais estruturado. Porque apesar das brincadeiras e tal, eu não. Mano, eu acompanho, porque quando ele fala uma merda disso, a mídia cai muito, é isso que aparece. Eu quero ver o que vai estar sendo construído. Eu espero que aconteça as boas coisas, apesar das merdas que tem acontecido e de o filho dele ir pra embaixada e dele falar esse tipo de merda e várias outras coisas que ele fala, as merdas. Porque as pessoas ficam falando, porra, ele, né? Tipo, ele dá reconhecimento por ele ser uma autoridade, a autoridade máxima do país e tal, e dá liberdade para outras pessoas fazerem algum tipo de atrocidade. Eu não sei, cara, eu não sei. É que a gente que já tem uma opinião formada, a gente que tipo tem um cérebro que parece que funciona normal, pra gente não é algo que mudaria, mas muitas pessoas, cara, consegue. Eu falo isso porque a gente que acaba meio que formando opinião ou levando a pessoa, pode sim dar liberdade para essa pessoa. Tanto o Bolsonaro falando algumas brincadeiras idiotas, pode uma pessoa lá na frente que já não bate bem na cabeça. Porque é isso que eu considero, uma pessoa que se acha no direito de, não sei, o Bolsonaro fez uma brincadeira ou alguma coisa, lá na cabeça dela ela pensa, porra, o presidente falou isso, eu posso fazer isso. A gente sabe que tem esse tipo de pessoa. Enfim, apesar de parecer o tipo de ele falar ser num jeito piadístico e, enfim, não ser levado a sério, muitas pessoas acabam levando isso a sério, porque ela já tem um histórico de alguma coisa, entendeu? Então, por isso que a piada também é foda. Porque a gente pode fazer uma piada, mas alguma pessoa lá que já tem alguma coisa, ela vai atingir ela. Você tá entendendo? E pessoas, tipo, cara, eu posso ouvir todo tipo de piada, seja, sabe? Qualquer tipo de piada. Eu penso isso. Alguém vai ser atingido. É isso que eu tô dizendo. Então seria bom ele não falar, por ele ser uma autoridade máxima. Mas enfim, sempre vai ter isso no mundo. O fim disso tudo acabar, o mundo utópico que as pessoas pensam, não vai existir. Mesmo nos melhores países, não existe, cara. Pode ter menos violência. Sim, a gente, mano, pode ele falar menos merda. Sim, mas, mano, sempre vai ter. O mundo utópico é o fim do mundo, na verdade, cara. Sabe, onde não vai existir nada, não vai existir desmatamento, não vai existir homicídio, não vai existir preconceito, não vai existir todo tipo de coisa. Porque o coletivo só é feito quando a unidade faz. E ninguém faz, cara. Porque as pessoas simplesmente acham melhor deixar outra pessoa fazer. Às vezes, mano, você já deve ter falado. Às vezes um lugar tem um serviço que é pago para certa pessoa fazer. Tipo, você vai num restaurante ou qualquer lugar e você acabou de terminar de comer no shopping, e em vez de você levar o seu prato, suas coisas naquele lugar, não, você não é obrigado a fazer isso. Sabe? Mas, mano, não custa. Você pode falar sim, tem uma pessoa que tá sendo paga pra ela vir retirar suas coisas e jogar lá no lixo. Mano, são 5 segundos da sua vida que você pode fazer isso. Tem uma pessoa que é paga pra fazer isso. Mas, cara, não precisa, entendeu? Se eu tô falando desse tipo de coisa. Se todo mundo fizer alguma coisa parecida, várias coisas vão melhorar. Se você, toda comida que você come e que você coloca no seu prato, você comer, o cara que vende no mercado, ele não vai precisar comprar mais, porque ele tá comprando porque você tá supostamente comendo mais, mas na verdade você tá jogando no lixo. E o produtor produz menos, e o plantio, a terra vai ser menos prejudicada. Você tá entendendo? Se a carne que você come você come toda ela de verdade e não joga, mas se você tá jogando fora, tem lá atrás um gado, um animal que está sendo morto e você está jogando fora. Enfim, várias coisas. A causa maior sempre começa numa causa pequena. Nossa, estou parecendo muito politizado aqui. Mas é isso. Se a gente pensar os nossos pequenos atos, lá na frente eles serão atos que englobam o planeta todo. É isso. Porra, esse mês também é o lugar onde eu comecei a fazer teatro, que faz 10 anos, tá fazendo 10 anos, lá em Capão Bonito, ponto de cultura, Rádio Flor do Panema, eu acho que é esse o nome, porra. Um ponto de cultura faz 10 anos, eles estão fazendo 10 anos agora em agosto. Vai ter uma celebração no dia 20, uma terça-feira. Porra, eu queria muito ir lá. Porra, porque eu queria muito, se fosse um final de semana, eu iria. Foi lá onde eu comecei a aprender alguma coisa de teatro. Eu já conhecia e tal, já era aquilo que eu queria fazer, porque eu acho que desde os meus 15, 16 ou 14 anos, eu já procurava alguma coisa na cidade relacionada ao teatro, porque eu queria fazer para perder minha timidez, mas nunca encontrei. E eu acho que com 16 anos, quase 17, apareceu esse curso. Pô, e foi muito da hora. E enfim, faz 10 anos esse curso ainda tá lá. Muito da hora, muito bom mesmo. E eu queria poder estar lá nesses 10 anos. Enfim, não vou poder estar. Meu podcast está com 26 minutos, é isso. Eu espero que eu tenha contribuído para vocês de certa forma com alguma coisa. É os pensamentos que eu tenho sobre algumas ideias. Nem todas são absolutas, porque eu mudo de ideia conforme as coisas mudam. Eu não tenho esse problema de, vou mudar de ideia, não vou mudar de ideia porque eu estava errado. Não, na verdade eu gosto de mudar de ideia, eu gosto de saber que eu estou errado, porque é isso, tem que evoluir. Então, não fiquemos com essa, sabe? É isso. A gente tem que sentar, conversar de uma forma, sabe? Tranquila, afável, que todo mundo consiga conversar entre si. Não discutir, porque isso não leva a nada. É isso, hoje dia dos pais. Ainda bem, não sou. O Nan tá custando R$110, cara. Então você aí que tá pensando, será que eu vou ser pai, mano? Pensa bem, cara. Camisinha tá de graça. Tem vários pontos que dão de graça. É uma bosta, mas pensa aí, cara. Uma que também não seria uma coisa legal agora, hein? É isso, espero que vocês tenham uma ótima semana. Semana que vem tem outro podcast. Deixa eu falar pra vocês. Essa semana tem 5 apresentações de show. Na terça-feira, no Bairro da Saúde. Na quarta, tem na Vila Prudente, no Santa Maldade, numa narguilaria lá. Na quinta, tem a Quinta do Riso, no Santo Amaro. No sábado tem no Grajaú, no Graja Riso, que vai ter a presença do Igor Guimarães e da Anne Freitas. E no domingo vou fazer lá na Faria Lima, perto do metrô Faria Lima. Dá uns 5 minutos do Faria Lima. Esqueci, Capivara Comedy. É isso. Tenho 5 shows essa semana e espero que tudo dê certo. Vou testar alguns textos novos que eu escrevi. Espero que as pessoas riam. Porque é isso que eu quero fazer, vocês darem risada. E quando não funciona, eu fico muito triste. Muito! Então, se você ouve um podcast e tá indo ver alguma piada minha, algum show meu, por favor, ria. Ria, mesmo se não tiver vontade. Porque a sua gargalhada é motivo do meu sucesso. É isso. Beijos e até a próxima. Fiquem bem. Não usem drogas.